Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. Estamos consigo nos próximos minutos e por estes dias o programa Eclésia quer convidá-lo a acompanhar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Trata-se de uma iniciativa com larga tradição e que em Portugal se procura consolidar a cada ano, muito pelo contributo dos jovens, mas também de tantas vocações consagradas. Hoje temos connosco o Padre Tony Neves, ele que é coordenador do Gabinete de Justiça e Paz da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, que se junta a nós a partir de Roma. Boa noite, Padre Tony.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Obrigada por estar connosco, Padre Tony. Olhando para o seu percurso que tem sido enquanto missionário, que o levou a diferentes geografias, às favelas de São Paulo, no Brasil, também ao interior de Angola ou a outros locais, também no continente europeu, perguntava-lhe como é que caminham juntos os cristãos.
É verdade que esta preocupação de cumprir a vontade de Cristo, que haja um só rebanho e um só pastor, é uma preocupação que me possui sempre. Eu tive a alegria de estar em duas das três Assembleias Ecuménicas Europeias, estive em Graz, na Áustria, e depois estive em Sibiu, na Roménia, onde se fez uma experiência de cerca de uma semana muito intensa, com partilhas de cristãos de todas as igrejas católicas, ditas protestantes, ortodoxas. Aí se calhar foi onde eu fiz a experiência mais radical desta vontade comum de unidade e também da riqueza da nossa diversidade, porque é algo que também nos marca e nos enriquece, mas ao mesmo tempo também pude perceber as muitas dificuldades que este caminho em direção a uma unidade plena está a ter e vai continuar a encontrar. A riqueza da diversidade acaba por se confrontar sempre com a dificuldade de uma comunhão absoluta. Porquê? Porque quando nós somos muito diferentes, nós podemos olhar para essa diferença e dizer, olha que ricos que nós somos, temos isto, esta perspectiva, esta experiência, etc. Mas também podemos dizer, oh, aquele ali, aquela acolá, não tem nada a ver comigo, porque é tão diferente, que não temos nada em comum. E, por isso, diante desta diferença, as duas atitudes acontecem nas diferentes igrejas. Nós temos gente que é profundamente ecuménica, que acredita mesmo que esta vontade de Cristo de comunhão perfeita é uma vontade perfeitamente realizável e se empenham e se comprometem e há iniciativas de todas as qualidades e feitios para que isso aconteça, mas também temos muita gente que se entrincheira e que diz, a minha igreja tem 100% de verdade, os outros é que se quiser que venham cá ter connosco, nós não vamos mudar nadinha, eles é que estão todos errados, nós temos a certeza toda. E entre estas duas posições há um leque enorme de atitudes. Nós sabemos que as rupturas levaram então muito, muito tempo, levaram muito tempo a consumar-se e criaram feridas que não vão cicatrizar assim tão depressa. O ecumenismo estruturado tem uma centena de anos, começou nas igrejas protestantes, a Igreja Católica aderiu, foi aderindo progressivamente, mas a verdade, verdadeíssima, é que enquanto Igreja Católica, o ecumenismo foi apenas assumido no Concílio Vaticano II. Estamos a falar dos anos 60 do outro século, portanto é algo muito, muito recente. E feridas tão profundas não cicatrizam sem um longo caminho de discernimento, de confiança mútua que é preciso reganhar, porque se perdeu ao longo dos séculos, e sobretudo ver por onde é que estes caminhos da unidade podem ser palmilhados. Claro que hoje em dia nós falamos da oração, certamente, pela oração, pela prática comum da caridade, com certeza, pelo empenhamento em grandes causas, a justiça, a paz, os direitos humanos, a integridade da criação, as questões ecológicas estão hoje na ordem do dia, são uma boa plataforma ecuménica para crescermos também nesta unidade, mas sem termos aquela ilusão de pensar amanhã, de manhã, quando acordarmos, as igrejas estão todas unidas. Não estão. É um longo caminho, e que temos que fazê-lo sem ter também a preocupação de resolver tudo num dia. Não.
É preciso é ter a firmeza e a convicção de querer percorrer esse caminho. O Papa Francisco tem uma frase que diz andar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos, faz parte do caminho ecuménico a percorrer. Eu pergunto-lhe de que forma concreta, quando falava há pouco da caridade, das tomadas até de posição conjunta na luta pela justiça, pela paz, pela defesa do planeta, de facto esses passos conjuntos nessas áreas vão sendo concretizados?
Em alguns sítios sim, e na minha opinião, a par da oração, esse é o caminho ecuménico mais percorrido e mais interessante, não é? E o que se diz a nível ecuménico diz-se mesmo a nível do diálogo interreligioso, porque nós temos, e eu aí já falo como missionário, nós temos por esse mundo fora um conjunto de missões onde a situação no plano humanitário, social, político, económico é de tal maneira grave que os católicos se juntam a protestantes ortodoxos, mesmo a muçulmanos e a crentes de outras religiões, mesmo a pessoas que se dizem agnósticas, para de mãos dadas lutarem por estes valores que são humanos, e sendo humanos são profundamente cristãos. Portanto, aí esse caminho é um caminho que está a ser palmilhado, e na minha opinião esse é um dos grandes caminhos, porque depois a gente tem os grandes teólogos, os peritos que refletem sobre as ideias, que refletem sobre os textos, que refletem sobre as doutrinas. É um trabalho importante, esse é um trabalho importante. E depois há as hierarquias que tomam decisões, não é? Eu fiquei muito contente, porque isto é datado de 5 de junho, tenho aqui o texto à mão todo sublinhadinho, o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos publicou um documento muito extenso para dizer a todos os católicos do mundo, isto é dirigido aos bispos, não é? Mas naturalmente com influência para as comunidades, a dizer como é que deve ser a nossa postura ecuménica. E eu acho que é um documento corajoso, porque tenta pegar em toda a caminhada que se fez, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, e aplicar e dizer, meus amigos, os textos existem, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, então estamos a fazer o quê? Estamos a fazer o quê? Cada conferência episcopal, cada diocese, de preferência, cada paróquia, cada instituto de vida religiosa, deveria ter alguém encarregue para coordenar a pastoral da unidade. Se possível, ter uma equipa ecuménica para trabalhar depois em parceria com equipas ecuménicas de outras igrejas. Diz, por exemplo, que todos os cursos de teologia devem ter uma cadeira de ecumenismo. Isso eu...
E que os próprios seminaristas devem passar pela experiência ecuménica durante a sua...
Exatamente. Esse é o outro aspecto, que é, quando os seminaristas tiverem na sua faculdade de teologia uma cadeira de ecumenismo em que vão perceber as grandes teorias ecuménicas, depois diz, o mesmo documento diz, que esses seminaristas, antes de serem ordenados padres, que vão ser padres, que façam uma experiência ecuménica concreta. E porquê? Porque cada vez percebemos melhor, se tu não fazes nenhuma experiência ecuménica, tu ficas com meia dúzia de ideias ecuménicas na cabeça, mas depois vais para a tua vidinha de padre, no caso, e isso não vai ter consequência nenhuma. Portanto, daí que eu imagino que a preocupação do dicastério da unidade, ao propor concretamente todas estas orientações, é por concluíram, analisaram, viram. Há muita gente que não liga nadinha a essas coisas. E claro, não havendo compromisso, depois também não há mais nada, não é?
Muito obrigada por estar à conversa com o programa Eclésia, Padre Tony Neves, coordenador do Gabinete de Justiça e Paz da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, que se juntou ao programa Eclésia esta noite, a partir de Roma. Seguimos juntos então este sonho de unidade dos cristãos, hoje também ao som do piano de Bernardo Sassetti. É com o piano de Bernardo Sassetti que hoje nos despedimos de si. Marcamos encontro amanhã na Antena 1, aqui pelas 22h45, ou a qualquer hora no portal de informação agencia.eclesia.pt. Por lá vai encontrar mais informações sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.